בעזרת השם, דף ד' תת ביצה. הסתמוס דף ג' עמוד ב' נוברסו נתרסירה ליה, דתנן. Vimos o conceito no DAF anterior, vamos à fonte desse conceito e vamos revisar o que vimos no DAF anterior. Fala a Gemara. Detran, porque fala a Mishnah. Litrak tziot. Relação a figos secos. Shedarsa alpi igul. Que a pessoa pegou esses figos secos e fez geleia, amassou esses figos secos num utensílio. Porém, alpi igul significa na borda do utensílio, na boca do utensílio. O utensílio tem aquela borda alta, a pessoa colocou os figos secos lá e prensou. E a fez a geleia lá. Esses figos secos eram figos secos de truma, oferenda do Cohen. Aqui se trata de uma pessoa que não é Cohen, não pode comer truma. Ele não sabe onde está essa truma, ele não sabe com qual utensílio ele usou para fazer essa geleia. Ele tinha vários utensílios. A mesma coisa com relação ao barril. Ele usou uma colmeia e não sabe qual colmeia ele usou para amassar essa geleia. Agora tem truma que não sabe onde está. O que ele faz? Rabi Meir Omer, Rabi Eliezer Omer. Fala Rabi Meir que essa é a opinião de Rabi Eliezer. Vamos ver duas versões da Machloket de Rabi Eliezer e Rabi Yeshua, a versão de Rabi Meir e a versão de Rabi Yudá. Fala Rabi Meir que a opinião de Rabi Eliezer é Ruini Te'elionot Keilu En Prudot. Mesmo que essa truma com certeza está na boca, na borda do utensílio. Mesmo assim, consideramos como se não estivesse só na borda, tivesse misturado. Mesmo que você tenha certeza que não se misturou. E a geleia que ele tem no fundo do utensílio consegue anular a geleia que está no topo do utensílio. Se a pessoa tem uma unidade de truma, a pessoa precisa de 100 unidades de rulim, para anular essa truma. Rulim é o laico e truma é o sagrado do Cohen. Fala aqui Rabi Eliezer como a opinião de Rabi Meir explicou que consideramos como se essa geleia que está na boca do utensílio estivesse misturada com toda a geleia do utensílio. Então o que? Se a pessoa tem em todos esses utensílios 100 vezes mais geleia laica do que essa truma, então essa truma está anulada. Rabi Yeshua, me fala Rabi Yeshua, discutindo com Rabi Eliezer. E me cham, me apumin yalu, veim lav hapumin asurim, me achulai mutarim. Fala Rabi Yeshua, se a pessoa tem 100 vezes mais geleia laica do que geleia de truma nas bocas dos utensílios que ele tem, então yalu, então essa truma se anula perante essas 100 vezes mais hulim. Veim lav, porém se a pessoa não tem 100 vezes mais rulim só na boca dos utensílios, mais do que a truma, rapumina suin é proibido comer toda essa geleia das bocas dos utensílios. Veachulai mutarim, e o que está no fundo do utensílio, que com certeza não é truma, porque ele tem certeza que a truma ficou na boca do utensílio, é permitida, porque não temos nenhuma dúvida, talvez, a truma. Assim é vivido entre a machloket, Rabi Eliezer e Rabi Yeshua. Resumindo essa machloket, será que consideramos como essa geleia da boca do utensílio, que é truma, se misturou com a geleia do resto do utensílio, mesmo que tenha certeza que não se misturou, porém consideramos como se fosse uma mistura para facilitar essa lacha e anular essa truma com a geleia de todos os utensílios, mesmo no fundo, ou não, talvez como Rabi Yeshua, que uma vez que a pessoa tem certeza que essa truma está na boca do utensílio, então é necessário anular as geleias que estão nas bocas dos utensílios. Tem 100 vezes mais geleia nas bocas dos utensílios. É geleia lá e canula a truma. Assim, Rabi Meir entendeu essa machloket. Então, Rabi Yudá, Omer, Rabi Eliezer, Omer. Rabi Yudá entendeu diferente essa machloket de Rabi Eliezer e Rabi Yeshua. E me chame a pumine alu, vem lá para pumine assurim. Vem a chulá e mutarim. Rabi Yudá entendeu que conforme Rabi Eliezer, é necessário que tenha 100 vezes mais geleia laica nas bocas dos utensílios para anular a geleia de truma que está na boca desse utensílio que se perdeu. Como a opinião de Rabi Yeshua na versão de Rabi Meir. Rabi Yeshua, agora Rabi Yeshua, conforme Rabi Yudá falou uma outra opinião. Afilo yesham shlosh meot pumin loyalu. Fala Rabi Yeshua, e isso é relevante para a nossa sugiá que vimos anteriormente. Fala Rabi Yeshua, mesmo que temos 300 vezes mais geleia laica nas bocas dos utensílios, mais do que essa geleia de trumá que está na boca de um dos utensílios perdidos, loyalu, essa geleia de trumá não se anula. O motivo disso é porque tem algumas pessoas que vendem a geleia da boca dos utensílios por unidade. O resto da geleia dos barris ele vende por volume, por medida. Mas tem algumas pessoas que vendem a geleia que está na boca do utensílio como unidade. Uma boca, duas bocas, etc. Às vezes tem pessoas que vendem por unidade. Vimos esse conceito no estudo anterior. Significa que as pessoas valorizam essa medida, essa geleia que está na boca e vende por unidade. Portanto, fala Rabi Yehoshua, essa boca do utensílio não se anula perante a maioria ou dentro de 100 vezes mais ou mesmo 300 vezes mais. E isso precisamos para o nosso guia. Vimos o conceito da Betzá Trefá, Safek Trefá. Um ovo de uma galinha, que temos a dúvida se essa galinha era trefá ou não. Será que tinha um ferimento interno que compromete a vida dessa galinha? Essa galinha não vai viver mais do que 12 meses. Ou será que ela não é o ovo dessa trefá, um ovo de uma outra galinha? Temos a dúvida. Fala lá a Braita que se esse ovo caiu mesmo dentro de 1000 ovos permitidos, todos os ovos são proibidos. Esse ovo de Safek Trefá não se anula mesmo perante 1000 ovos. Todos os ovos são proibidos. Por quê? Falou anteriormente, porque é o período de Rabi Yehoshua, como Rabi Dai entendeu. Que, uma vez tem algumas pessoas que vendem o ovo por unidade, é algo importante para as pessoas, então esse ovo não se anula. Só é possível anular algo perante a maioria, ou perante 100 vezes mais, ou 200 vezes mais, se não é algo tão importante. Se é algo importante que as pessoas vendem por unidade, então não se anula. Continua saber. Darsa beigul, venu yodea beiz eigul darsa. Divrei akol yalu. Fala Braita, algo que não dá para entender. Se a pessoa pega esses figos e amassa dentro desse utensílio, ele não sabe onde está esse utensílio, divrei akol yalu. Todos concordam que é possível anular essa trumá perante 100 vezes mais hulin laico. Tivriakon, pergunta agora, todos concordam? Aí no Plupta, exatamente essa é a Mahlok. Entre os Hachamim, aparentemente agora entendeu que se trata que essa pessoa amassou esses figos secos na boca do utensílio. Então, existe uma Mahlok, existem opiniões que falam que isso não se anula. Fala, Amarav Papa, Fograv Papa, Ahi Kiamar. Isso a Breda pensa em falar. Darsa beigul ve'enoyodea be'ezema komigul darsa. O que a Breda disse é diferente do que entendemos anteriormente. A pessoa espremeu esses figos fazendo geleia dentro do utensílio. Não sabe onde no utensílio está essa geleia. Ibets, iletsfoná, iledromás está no norte do utensílio, no sul, em cima ou embaixo. Então, deveria acolhê-lo. Todos concordam que essa truma sim se anula perante 100 vezes mais rulim de todos os utensílios junto. Uma vez que a geleia dentro do utensílio, não da boca do utensílio, é sempre vendida por volume, não por unidade, com certeza, portanto, essa geleia sim se anula. Isso foi um parênteses para explicar isso que vimos com relação a Betá Trefá, o ovo de uma galinha que talvez era Trefá. Porém, vamos voltar a nossa sugiá com relação ao ovo que nasceu no Yom Tov. Ravashi responde a questão que temos que revisar do que vimos no cheiro anterior. A questão era, conforme Rabi Yosef, Rabi Yitzchak, que falam que o motivo que Betilê proibiu comer o ovo que nasceu no Yom Tov é um motivo rabínico. Qual é o motivo? Já explicamos bem nos shiurim anteriores, conforme Rabi Yosef, é pelo mesmo motivo que é proibido comer uma fruta que caiu de uma árvore no Yom Tov, comer Rabi Yitzchak, pelo mesmo motivo que é proibido beber um suco que brotou de uma fruta sozinho no Yom Tov. Porém, se for um motivo rabínico, por que a Breta disse, como já vimos no shiur anterior, que temos uma dúvida se esse ovo nasceu no Yom Tov ou no dia de semana, é proibido comer esse ovo. Por que? A Gemara perguntou se é uma dúvida de algo rabínico. Safek de Ravanan lekula. Se temos uma dúvida se algo é proibido pela lei rabínica, temos que facilitar a Alahá. Por que aqui dificultamos a Alahá? Ravashi, Ravashi responde. Leolam safek yom tov safek ho. Fala Ravashi que isso que a Breda disse que temos uma dúvida se podemos comer esse ovo ou não. Não é uma dúvida se esse ovo é um safek trefá. É talvez o ovo de uma galinha trefá. Não é esse o caso. Fala Ravashi, podemos explicar como entendemos anteriormente. Que o ovo pode ser que nasceu no Yom Tov, pode ser um ovo que nasceu durante a semana, não temos certeza. E volta a pergunta, então, por que é proibido comer esse ovo se é uma dúvida de algo rabínico? Havidavar sheesh lo matirin. Fala Ravashi, o motivo que é proibido comer esse ovo é porque esse ovo é só proibido temporariamente. Conforme Betila, que é proibido comer o ovo que nasceu no Yom Tov, isso é só no Yom Tov. No dia seguinte, é permitido comer esse ovo já. Então, fala Ravashi, esse ovo... Temos uma dúvida se nasceu no Yom Tov ou não, é da Varshesh no Matirim. é algo proibido, porém é proibido temporariamente. Tem uma situação que vai ser permitido. Qualquer elemento proibido que vai ser permitido no futuro, ele não se anula mesmo dentro de 1000 outras unidades. Com relação ao nosso caso da dúvida se algo proibido pela lei rabínica é permitido, é o mesmo conceito. Os rabinos não quiseram facilitar, permitir a pessoa de consumir algo proibido que vai ser permitido no futuro. Os rabinos falaram para a pessoa esperar e não deixaram de consumir. Por isso, se a pessoa está na dúvida se pode comer esse ovo ou não, também esse ovo nasceu no Yom Tov, não pode comer. Tana fala Abraite. Acherim, o menino fala Acherim, outros sábios, que era Rabi Meir. Mishum Rabi Eliezer, em nome de Rabi Eliezer. Betzah Teacher, Hi Veima. É permitido comer o ovo que nasceu no Yom Tov, também o ovo, também a galinha. Fala Rabi Maiaskina, como se trata esse caso? Com certeza Rabi Eliezer vai com o Betchamai, que facilita essa alaha. Se essa galinha é designada, a pessoa fazer o abate. A pessoa pode fazer o abate no Yom Tov também, fazer a shchita. Pshita, com certeza que é permitido de Ivei Masharia. A galinha não é muktze e o ovo também não é muktze. Conforme Bet Shammai, que é permitido comer esse ovo e a galinha. Ela Betarnegorita Almeida de Gadel Betzim. Deve ser que a beleza se trata de uma galinha que sua função principal não era o abate, era para dar ovos. E uma galinha que sua função é botar ovos, ela é muktze, como qualquer outro animal, Rivei Masura, então deveria ser proibido comer a galinha e também o ovo. Da beleza sustenta que existe a lei de muktze também conforme o Bet Shammai. Então, como pode ser que a beleza fala que é permitido comer também ovo e também a galinha conforme o Bet Shammai? Amar Abizir disse a Abizir a Teachel Agavima. É permitido comer o ovo por causa do que aconteceu com a galinha. O que significa isso? Eridabi, como se trata? Amar Abai fala Abai, que Goshela Kastá. A pessoa comprou uma galinha, mas ele não decidiu o que ele quer fazer com a galinha. Se quer fazer o abate ou para receber ovos. Nishretá, se a pessoa fez o abate dessa galinha, o Vrerá de la Achilá Omedet, então ele esclareceu que comprou essa galinha para fazer o abate. Não é muktze. Então é permitido comer a galinha no Yom Tov, é permitido comer também o ovo, conforme o Bet Shammai. Nishretá, se a pessoa não fez o abate dessa galinha, o Vrerá de la Gadel Betzim Omedet, se a pessoa não fez o abate dessa galinha, você vê que a pessoa quer manter essa galinha até esse momento, pelo menos, para botar ovos. Se a galinha deu um ovo, então esse ovo é muktze, é proibido comer esse ovo. Por isso falar que Rabi Eliezer que é permitido comer o ovo por causa do que aconteceu com a galinha. Se a pessoa fez a shchitá, ele decidiu que quer usar essa galinha para o abate, então também o ovo e também a galinha é permitido. Essa é uma das respostas de como explicar o pedido de Rabi Eliezer. Rav Mari Amar, fala Rav Mari, uma outra explicação. Guzma Akhtani. Rabi Eliezer quis exagerar para mostrar que a sua alahá, ele quis exagerar. Ou seja, ele fala que é permitido comer o ovo e também a galinha. Mesmo que seria óbvio que é permitido comer a galinha, porque se trata de uma galinha que é designada ao abate, não é muktze, Rabi Eliezer queria fortificar o que ele falou e exagerou, falou a mais do que ele precisava e falou que também a galinha é permitida, mesmo que sabemos que a galinha não seria muktze. Então é como fala a Braita. Acherim, o menino fala Acherim, que era Bimbiir, Mishum Rabi Eliezer, nome de Rabi Eliezer. É a mesma alahá da Mishnah, porém mais detalhado nessa braita. Betzah Teachel Hi Veima. É permitido comer a galinha e comer o ovo. Vefroach. É permitido comer o pintinho que sai dentro desse ovo. Veklipato. É permitido também comer a casca. Maiklipato. O que significa que é permitido comer a casca? Consta que se trata de uma galinha que foi designada ao abate, não é muktze, e é permitido comer o Betchamai pelo menos. Comer o ovo também. E lema klipa mamash. Se a beleza fala que é permitido comer a casca do ovo, klipa batahilai, é possível comer a casca do ovo? Não é possível. Ela, então deve ser que a beleza fala outra coisa. Efroach ben klipato. É permitido comer o pintinho que estava dentro da casca. Ou seja, a pessoa pegou um ovo, quebrou o ovo e encontrou um pintinho. É permitido comer também esse pintinho. Fala atka no plig da banana lei da beleza ben Yaakov. Isso já é uma chloque da beleza de Yaakov e Rahamim. Se é permitido comer um. Fazer a shchitá de um pintinho que recém-nascido nem abriu seus olhos. Rabi Eliezer vai falar que é proibido. Chaim falou que é permitido. Vamos ver por que será proibido na continuação, no próximo da P. Porém, Atkanoplig Rabana na lei de Rabi Eliezer ben Yaakov. Ela. Os Chaim só discutiram com Rabi Eliezer ben Yaakov nessa situação. Se pelo menos esse pintinho já nasceu, mesmo que não abriu os olhos, fala Chaim é permitido comer esse pintinho. Avaleja de loia tzala a vira olam, porém uma situação de um pintinho que nem chegou a nascer, lo é proibido comer esse pintinho. Se a pessoa quebrou a casca e tirou o pintinho, é proibido. Então, lo plique, não existe uma machloque com relação a isso. Então, o que quer dizer? O que a Bereza diz que é permitido comer a casca do ovo. O que a Bereza disse que é permitido comer também o pintinho, também a casca, está exagerando, está falando a mais do que o necessário. Mesmo que não é possível comer a casca, ele está falando que é permitido comer tudo que vem dessa galinha, que é designado ao abate. Também a galinha, também o ovo, também o pintinho, também mesmo a casca do ovo, se a pessoa quiser comer. A Hanami também aqui, com relação ao que vimos a Mishnah, que a Bereza diz que é permitido comer Teahel e Veimá, o ovo e também a galinha, Guzma, está exagerando, está falando a mais do que ele precisava falar, porque já sabemos que se trata de uma galinha que é designada ao abate, não é Muktzeh, e é permitido fazer o abate dessa galinha e comer essa galinha no Yom Tov. E a novidade principal é o prêmio de Beit Shammai, que é permitido comer o ovo que nasceu no Yom Tov, conforme Beit Hillel é proibido, como já vimos. E ela é como Beit Hillel. Itmar foi ensinado uma outra situação com relação a essa lei do ovo. Shabbat e Yom Tov. Se Shabbat caiu em seguida do Yom Tov, ou Yom Tov em seguida do Shabbat, não fez diferença. E o ovo nasceu no primeiro dia. Será que é permitido comer no segundo dia? Se o ovo nasceu no Shabbat, será que é permitido comer no Yom Tov, que vem depois? Ou o contrário, se o ovo nasceu no Yom Tov, será que é permitido comer no Shabbat, que vem em seguida? Rav Amar, Rav disse, Nodá Bezé Asurá Bezé. Rav fala que é proibido comer ovo no segundo dia também. Rav Yohanan Amar, fala Rav Yohanan, Nodá Bezé Muteret Bezé. Fala Rav Yohanan, se o ovo nasceu no primeiro dia, é permitido comer no segundo dia. Qual seria a explicação dessa machloka, dessa discussão? Fala, Neymar Kassavará, talvez a opinião de Rav é para dificultar essa lacha do Shachat, que se o Shabbat cai em seguida do Yom Tov ou vice-versa, é como se fosse um dia só extenso, uma vez que também o Shabbat e o Yom Tov é proibido trabalhar, fazer melachot, então deve ser que é um dia extenso, e se o ovo cai nascendo no Shabbat, é proibido também comer no Yom Tov que vem em seguida, porque é como se fosse que nascesse também no Yom Tov, é como se fosse um dia só de 48 horas, uma santidade só. Será que esse é o motivo de Rav para dificultar? Verá Amará, porque Rav falou diferente. Alahá quer Baz Kenim. A lei é como esses quatro sábios ali, Badira Beleza, que explicaram a opinião de Rabeleza. Que o quê? De Amar, que falou Rabeleza, Shtek do Shoten, que o Shabbat e Yom Tov são duas entidades diferentes. São dois dias independentes. Também com relação a esse ovo? Então, se são dois dias diferentes, por que será proibido comer ovo que nasce no Shabbat no Yom Tov? E lá, deve ser que o motivo para Rav proibir Be'achaná de Rabba Kamifri. Deve ser que o motivo é se existe o conceito de Rabba. Vimos o assunto, o conceito de Rabba anteriormente. Rabba disse que o motivo de Beit Hillel que proíbe comer o ovo que nasceu no Yom Tov é proibido comer ele no Yom Tov porque se trata de Yom Tov que caiu depois do Shabbat. E Rabba disse que esse ovo já estava pronto do dia anterior no ventre do animal. Então a designação desse ovo para ser comido no Yom Tov foi no Shabbat, foi num dia sagrado. E fala Rabba, é necessário designar a refeição do Yom Tov num dia laico. Vimos anteriormente que esse conceito, conforme Rabba, é um conceito de Oraita pela Torá, não uma Halakha Rabínica. Então Rav Itlei de Achaná de Rabba. Rav sustenta que existe esse conceito de Achaná que Rabba disse. Então, é proibido comer o ovo no segundo dia também. Vira Yohanan, leve Achaná de Rabba. E Rabbi Yohanan discute com o Rabba, fala que não é necessário designar a refeição do Yom Tov num dia laico. É permitido também designar no Shabbat, uma situação que a pessoa não preparou nada do Shabbat para o Yom Tov. Então, esse ovo seria permitido. Se o ovo nasceu no Shabbat, pode ser consumido no Yom Tov e também vice-versa. Que também, como os sábios das Braitas já discutiram com relação a isso. No Dabe Shabbat, Teacher Be Yom Tov. Se o ovo nasceu no Shabbat, é permitido comer ele no Yom Tov que vem depois, em seguida, Be Yom Tov, Teacher Be Shabbat, a mesma coisa inversa, se nasceu no Yom Tov, é permitido comer no dia seguinte, que é no Shabbat. Isso é aprendi Hachamim, que vai como Rabbi Yohanan diz. Rabbi Dalmer, Rabbi Dalmer, Shum Rabbi Eliezer, nome de Rabbi Eliezer, Adai Ne Machloket. Existe sim uma Machloket, uma discussão com relação a esse caso. Shebet Shammai Omrim Teacher. Beit Shammai fala que é permitido comer esse ovo, assim como é permitido comer o ovo também no primeiro dia que esse ovo nasceu, seja ele Yom Tov ou Shabbat. O Beit Hillel, ali para o Beit Hillel, discute Lo Teacher, é proibido comer esse ovo no dia seguinte, assim como é proibido comer o ovo no primeiro dia que ele nasceu, seja ele Yom Tov ou Shabbat. Então, se vê aqui que Rebbe Yohanan, que facilita essa lahá, permite comer no dia seguinte, vai como está na cama. Rav, que dificulta, vai como Rebbe Yudá, como Beit Hillel, que seria a lahá como Beit Hillel. Fala na Ushpizich Nidravada Barava, Havulei Hanav Betzin. Esse anfitrião que estava recebendo Ravada Barava na sua casa tinha esses ovos no Yom Tov e Shabbat. O ovo nasceu no Yom Tov, ele quer comer esse ovo no Shabbat. Até me camei. Esse anfitrião veio até Ravada Barava perguntar: Amale, fala essa pessoa para Ravada Barava, mas lá tuino a idna, venechlino lemacha. Será que é permitido assar o ovo no Yom Tov para comer esse ovo no dia seguinte, que é Shabbat? Amale, foi gravada barava para essa pessoa. Maidater, o que você entende? Ravera biuchanan, alahakira biuchanan, deve dizer que você entende que com certeza é permitido comer esse ovo no dia seguinte, que é Shabbat. Comer ele cru. Porque quando Rav discute com Rabiuchanan, alahai como Rabiuchanan, facilitando alahai nessa situação. Então, essa pessoa pergunta se é permitido assar esse ovo no Yom Tov. Não vai comer esse ovo no Yom Tov, vai comer no Shabbat. Será que é permitido ou não? Ou será que é mukze? Afinal, Rabbi Yohanan lo kashari, fala Ravada Barava, mesmo Rabbi Yohanan só permitiu, ele legou, lemachar, somente comer esse ovo cru no dia seguinte. Seja ele Yom Tov ou Shabbat. Aval beomei, lo. Porém, no dia que esse ovo nasceu, é proibido comer esse ovo, e é proibido também mexer esse ovo, é mukze. Uma vez que é proibido comer, é mukze, como se fosse uma pedra. Veatane, como fala essa braita, achar betzah shenudah be Shabbat. Tanto um ovo que nasceu no Shabbat, veachar betzah shenudah be Yom Tov, um ovo que nasceu no Yom Tov. Emitaltelinotá, é proibido mexer esse ovo, é mukze. Lolechassot baita kli, é proibido usar como tampa. Velolismoch ba kareamita, é proibido também usar como apoio para uma cama, a pessoa coloca um ovo em pé, consegue segurar a parte da cama, talvez. Então você vê que é mukze. A pessoa não pode preparar esse ovo de Yom Tov, porque esse ovo é mukze. Mesmo que ele não vai comer no Yom Tov. Continuamos. O Shpizich de Rav Papa, tem quem fala que foi o anfitrião de Rav Papa. De Amrila, tem quem fala o Gavra de Atelekame de Rav Papa. Uma pessoa que veio para Rav Papa. Havule Anach Betzi, Mishabat de Yom Tov. Ele tinha esses ovos que nasceram no Shabbat e ele quer comer no dia seguinte, que é Yom Tov. Atalekame, ele veio perguntar para Rav Papa, Amarli, falou Rav Papa, falou essa pessoa para Rav Papa, Mauri Bechlino Lemachar, será que eu posso comer esse ovo no dia seguinte? Amarli, falou Rav Papa, Zira Idna, vai embora hoje, Vetar Lemachar, e volta amanhã. O motivo que Rav Papa não queria responder essa questão no Yom Tov é porque ele tinha bebido vinho na refeição, e vamos ver na continuação. Dirav lo muki amora ilavei miyom atava lechavri. Que Rav não respondia perguntas de Alahá, nem dava o shiur de Alahá no Yom Tov. Por quê? Mishum shichrut, porque Rav bebia vinho na refeição, ele tinha o receio de fixar Alahá embriagado, que seria uma proibição, ele pode se enganar também na Alahá. Então a primeira Papa não quis responder essa questão. Porém, que atalemachá, no dia seguinte, quando essa pessoa veio para a Papa, amarei. Rav Papa disse para essa pessoa, viramos a página. Iku ashta ishtalai. Se eu tivesse respondido para você no momento, no dia anterior, que era Yom Tov, ishtalai, teria me confundido. Ve'am lach, eu teria falado para você, rave rabi yohanan, alaha ki rabi yohanan. Eu teria falado para você que seria permitido comer esse ovo no dia seguinte, que é o Shabbat. Por quê? Porque rabi yohanan disse que é permitido. Então eu ia falar que uma vez que Rav discutiu com rabi yohanan, alaha ki como rabi yohanan. Rava falou diferente. Tem três machlokot que vamos ver na continuação. Que nessas três machlokot entre Rav e outros Hachamim, Alahá é como Rav. Benekula benekumra. Mesmo quando Rav facilitou Alahá ou quando ele dificultou Alahá. No nosso caso, que o Yom Tov caiu depois do Shabbat ou vice-versa, Rav dificultou Alahá e Alahá é como Rav nessa situação. Os outros dois casos são com relação aos dois emitovim de Galuyot, da diáspora, e os dois emitovim de Rosh Hashanah. Vamos ver esses casos na continuação, que ela também é como Rav. Amar Rabbi Yohanan disse a Rabbi Yohanan. Um outro caso. Etzim shenashu minadeker be Shabbat. Asur asikar be Yom Tov. Também se trata de um Shabbat que caiu antes do Yom Tov. E no Shabbat caíram galhos da palmeira e a pessoa quer usar esses galhos como lenha no Yom Tov. Então é permitido acender fogo para cozinhar, como já sabemos. Fala Rabbi Yohanan, Asur le'asikan be Yom Tov, é proibido usar essa lenha para acender o fogo no Yom Tov. A questão é por quê? Ve'ati shiveni betzah, fala Rabbi Yohanan, não me pergunte uma contradição entre o que eu falei com relação à lenha e o que eu falei com relação ao ovo. Porque com relação ao ovo, Rabbi Yohanan disse, se o ovo nascer no primeiro dia, seja ele Yom Tov ou Shabbat, é permitido comer no segundo dia, seja ele Yom Tov ou Shabbat. Porque com relação à lenha, seria proibido se esses galhos caíram no Shabat? Por que é proibido usar esses galhos no Yom Tov? Aparentemente é a mesma halakha. Na Maitama, por que realmente vamos diferenciar? Betzah mishum de beyoma na mechaza legom a. Com relação ao ovo. Com relação ao ovo, a pessoa não pode comer esse ovo no dia que ele nasceu, seria o Yom Tov, o Shabat, conforme o Betile. Então, com relação ao ovo, não existe nenhum trabalho proibido referente ao Shabat de comer um ovo cru. Isso já sabemos. Velo kashar elai, mesmo assim, Rabbi Yochanan não permitiu comer o ovo no Shabat. Ademachar até o dia seguinte, que vai ser o Yom Tov. Meida yadia, debate o mastrua. Todos sabem já que quando o ovo ele nasce também no Yom Tov, é proibido comer esse ovo no Yom Tov. Quando o ovo nasce no Shabat, é proibido comer no dia seguinte. Ou no Yom Tov, é proibido comer no dia seguinte. Porém, se o ovo nasce no próprio Yom Tov, então é proibido comer ele no Yom Tov. Então, se vamos falar que é permitido comer no dia seguinte, as pessoas não vão se confundir e vão falar que é permitido comer no dia que nasceu esse ovo. Porque com relação ao Shabat, a pessoa não vai comer o ovo no Shabat, vai comer no dia seguinte. Ou no Yom Tov, vai comer no dia seguinte, então a pessoa já sabe que não pode comer no dia que ele nasceu, porque se fosse o caso, seria permitido comer também no dia no Shabat que ele nasceu, ou no Yom Tov que ele nasceu. Então, com relação a isso, não temos nenhum receio. E sim, porém, com relação à lenha, temos sim um problema. De lo haz lo yomai. Porque se esses galhos caíram no Shabat, a pessoa não vai usar esses galhos no Shabat. Por quê? Lo haz lo yomai. Porque não tem nenhuma função permitida como usar esses galhos no Shabat. É proibido acender fogo no Shabat. E shari leo lemachar, se eu fosse permitir usar essa linha que caiu no Shabat, permitir usar no Yom Tov que caiu no dia seguinte, atelenema, as pessoas vão se confundir, beyomayo nameshar, vamos falar que também é permitido usar essa lenha se a lenha caiu no próprio Yom Tov. Vetmol, ah, por que então não usaram essa lenha no Shabat, o dia anterior onde caiu essa lenha? Mishum Shabat, delo chazu la'asaka. O motivo que não usaram essa lenha não é por causa da lei de Mukze, é o que caiu da árvore, é por causa que não existe nenhuma função permitida e como usar essa lenha, é proibido acender o fogo, a proibição de Mavir. Então, se vamos falar que é permitido usar a lenha no Yom Tov que caiu depois do Shabat, e essa lenha caiu no Shabat, vamos chegar a falar que é permitido também usar a lenha que caiu do Yom Tov. O motivo que era proibido no dia anterior é porque a pessoa não pode acender fogo no Shabat. Então, fala a Biokhan, é proibido usar a lenha que caiu no Shabat, usar no Yom Tov no dia seguinte, para que as pessoas não cheguem a falar que é permitido também usar se a lenha cair no próprio Yom Tov. Continuamos agora. Amar Rav Matna, fala Rav Matna. Etzim shenashnu min adek letoch hatanur beYom Tov. O que aconteceu? A pessoa tinha um forno, e em cima do forno tinha uma palmeira. E galhos dessa palmeira caíram no Yom Tov e caíram dentro do forno. Esses galhos são proibidos, como Rabbi Yochanan já disse, e está claro que é mukse. Fala Rav Matna, o que a pessoa faz? Marbe alem etzim muhanim. Uma sikana. A pessoa traz mais lenha. Maioria de lenha permitida, que não é mukze. Lenha que já foi cortada diante do Yom Tov. E acende toda essa lenha. E vai anular a lenha de mukze. A lenha que caiu no forno, que caiu da árvore no Yom Tov. Pergunta a Gmará. Quando a pessoa vai querer queimar essa lenha, ele vai acabar mexendo o mukze. Será proibido mexer no mukze. Uma queima de luba de ter, uma vez que a pessoa colocou a maioria de lenha que não é mukze, que came a per, beteira came a per, automaticamente essa lenha é proibida, se anula perante a maioria permitida, e como se não existe mais a proibição de mukze, se anulou. Pergunta uma verra que me bateu em sura lechatila, porque também é proibido anular algo proibido diretamente. A lei do bitur, anular algo perante a maioria, ou perante 100 ou 200, depende da halakha, é só se aconteceu involuntariamente esse bitur. Aí os rabinos falam que a pessoa pode comer essa mistura. Porém, a pessoa não pode pegar um pedaço de algo proibido e colocar uma mistura permitida para anulá-lo. É proibido. Petran, como fala a Mishnah, ele vai ter um mistura lechatrila. É proibido anular algo proibido lechatrila, a priori. Uma pessoa pode pegar mais lenha permitida e anular a lenha do mukse. Responde a minha, Anemile Bedeurai, isso é só proibido quando a proibição é uma proibição da Torá. Porém, se a proibição é uma proibição rabínica, como a proibição de Muktzeh é uma proibição rabínica, aí é sim permitido anular o Muktzeh, lechatchila mesmo a priori, como a primeira opção, a pessoa pode trazer mais lenha. Porém, pergunta o Ravashi, de Amar, conforme Ravashi que disse, Kol davar sheyesh lo matilin, afilu bedirabanan lo batil, mesmo qualquer objeto proibido que tem matilin, que tem uma permissão a longo prazo, sua proibição é só temporária, qual a proibição de Muktzeh? Só é proibida no Yom Tov, e no dia seguinte vai estar permitida, afilu bedirabanan lo batil, mesmo que a proibição é uma proibição rabínica, não se anula, qual a pessoa vai anular o Muktzeh? Mas aí, qual seria a explicação disso? Responde Amran, isso é só se o objeto proibido está visível, está reconhecível. Ah, porém, aqui com relação à lenha, miklakale isura. Com relação à lenha, a pessoa vai queimar esse mukte junto com a madeira permitida. Então, essa madeira proibida não vai estar visível. No momento que a pessoa coloca no fogo, a pessoa já não reconhece mais qual é a madeira de Muktzeh, qual é a madeira que não é Muktzeh, portanto, é sim anulado perante a maioria, mesmo que seja da Varsha Shlomatrina, algo que vai ter uma permissão a longo prazo, sim, se anula. Continuando para Idmar, foi ensinado um outro caso com relação ao ovo. Shnei Yamim Tovim, Shel Galuyot. Com relação aos dois Yamim Tovim da diáspora, os Chachamim decretaram que é necessário fazer dois Yamim Tovim na diáspora, com os Yamim Tovim de Pesach, Shavuot, Sukkot. O motivo disso é porque não se sabia na diáspora quando é que o Tribunal Rabínico da Terra de Israel fixou o novo mês. Às vezes o novo mês é no dia 30 do mês anterior ou no dia 31, depende de quando os testemunhos vieram. As pessoas que estão fora da Terra de Israel não sabem quando foi isso. Portanto, decretaram fazer dois dias de Yom Tov. Fala aqui, Agmará. Com relação a esses dois dias, Rav Amar, Rav disse, se um ovo nascer no primeiro Yom Tov, é permitido comer esse ovo no segundo Yom Tov. Viravassi, Amaravassi disse, Nordabese, Asurabese, Viravassi disse que se ovo nascer no primeiro Yom Tov, é proibido comer no segundo Yom Tov da diáspora. Qual é o motivo dessa discussão? Falando, lembra que essa Viravassi, também Viravassi sustenta para proibir do Shahat, que esses dois dias de Yom Tov, mesmo que em essência, seria só uma dúvida. Será que o primeiro Yom Tov é o Yom Tov verdadeiro ou o segundo Yom Tov verdadeiro? E um deles seria um dia laico. E será permitido considerar comer o ovo no segundo Yom Tov. Porque se o primeiro Yom Tov era Yom Tov verdadeiro, o segundo Yom Tov é laico. E é permitido comer um ovo no dia laico. E se ao contrário, o primeiro Yom Tov era um dia laico, na verdade. E o segundo Yom Tov é o Yom Tov verdadeiro, é permitido comer um ovo que nasceu num dia laico. Então deve ser que era vasta que proíbe e sustenta que do Shachat. Os caminhos decretaram que esses dois dias de Yom Tov vão ser dois Yom Tovim verdadeiros. Vai ser Ketushahat, como se fosse um Yom Tov só de 48 horas. Portanto, se o ovo nascer no primeiro Yom Tov, é como se fosse nascer também no segundo Yom Tov, é proibido. Por informa de Aravassi, Mavdir, Miyomatava, Lechavrei, Aravassi próprio fazia Avdala depois que o primeiro Yom Tov da diáspora acabava. Então deve ser que isso tem que ser dois Yom Tovim, não é um Yom Tov só extenso. É uma dúvida se o primeiro Yom Tov é o Yom Tov verdadeiro ou o segundo Yom Tov é o Yom Tov verdadeiro. Então, por que ele ensina que é proibido comer ovo no segundo Yom Tov? Fala, Ravassi, Sfukemesav, Kalei. Ravassi estava na dúvida se é como se fosse um Yom Tov extenso, que do Shachat, ou Shtek do Shot. Será que são dois Yom Tovim independentes? Na dúvida, não sabemos qual é o Yom Tov verdadeiro. David Acha de Chumra, Acha de Chumra. E Ravassi dificultou as duas alahas. Com relação à lei da Avdala, dificultou a alahá. Tive o receio que talvez os dois Yom Tovim são só na dúvida. E quando termina o primeiro Yom Tov, ele vai fazer a Avdala, então ele vai fazer a Avdala. Vachar Lechumri, com relação ali do ovo também, tinha dúvida, será que é um dia só extenso? É um Yom Tov de 48 horas? E será proibido comer ovo? Por isso ele proibiu comer o ovo. Amar Abizeira disse a Abizeira, Kavatei Ravassi Mistabra. Faz sentido falar como Ravassi, que os dois Yom Tovim da diáspora é um Yom Tov extenso. Por quê? Porque hoje em dia nós não fixamos o mês baseado nos testemunhos, baseamos num cálculo que os Hamim fizeram e já programaram todo o calendário. Portanto, sabemos com certeza que o primeiro Yom Tov é o Yom Tov verdadeiro. E mesmo assim continuamos fazendo dois Yom Tovim da diáspora, mesmo tendo certeza que o primeiro Yom Tov é o Yom Tov verdadeiro. O motivo disso é porque os Hamim decretaram que Na diáspora vão ser dois Yom Tovim, é um Yom Tov só de 48 horas. Não há dúvida. Como Rav Assi disse que é proibido comer ovo no segundo dia, a Amar Abaye, Abaye disse diferente que a Vatê de Rav Mistabe. Fala Abaye, faz mais sentido falar como Rav. Rav sustenta que os dois Yom Tovim de Galuyot não é um Yom Tov de 48 horas. Continua sendo um Yom Tov na dúvida. Por quê? Detrás do que fala a Mishnah. Barishoná, antigamente, em uma slot, o povo de Israel fazia, depois do Kiddush HaChod, que o Tribunal Supremo decretou e ficou o novo mês, acendiam tochas em cima das montanhas. Então os povoados distantes também acendiam tochas, e já sabiam que o mês foi santificado, e chegando até a terra de, até fora da terra de Israel, as pessoas já sabiam que o mês foi santificado em certo dia. Mishikir Kilua Kutim, porém depois que os Kutim, que são pessoas que não acreditam na Torá oral, eles atrapalharam o povo de Israel, eles acabavam acendendo as tochas no dia errado para atrapalhar o povo de Israel. E Tkinu Shiyu Shluchim, os Chaim decretaram que vão nos mandar encarregados avisarem que o mês foi santificado. E o Tzin, eles saíam e iam avisando os povoados que estão mais perto da terra de Israel. E tinham regiões fora da terra de Israel que não chegavam a saber quando foi decretado o Rosh Chodesh. Então, foram decretados os dois Yom Tovim da diáspora. Veio o Batlu Kutim, por ele falar a Mishnah, se esses Kutim pararem de atrapalhar o povo de Israel, não vão mais acender essas tochas, Avdinan Hadio, mas vão voltar a acender essas tochas nas montanhas, e vão voltar a fazer um dia só de Yom Tov também na diáspora. Veja de Mato Shluchim, e nos povoados que esses encarregados já avisaram quando foi o Rosh Chodesh, Avdinan Hadio, mas também se faz um Yom Tov só. Isso fala aqui a Abaye trazendo a Mishnah. Então fala a Abaye que se fez essa Mishnah como Rav. Rav disse que os dois Yom Tovim da diáspora não é um Yom Tov de 48 horas. São dois Yom Tovim que temos uma dúvida qual é o Yom Tov verdadeiro. Isso que os Chaim decretaram. Por isso fala a Mishnah que no momento que já vão descobrir na fora da terra de Israel qual é o Yom Tov verdadeiro, vamos parar de fazer dois Yom Tovim. Isso fala também a Gemara na continuação perguntando Ve'ash li'agina bekviya de'acha Maitama Avdina Treyomi. Hoje em dia que sabemos já qual é o Yom Tov verdadeiro, temos esses cálculos que os Chaim já fizeram, porque se faz dois dias na diáspora, então se vê como Rav Assi, que os Chaim decretaram que fora da terra de Israel vamos ter dois Yom Tovim, porém é um Yom Tov extenso. Mesmo que vamos ter certeza qual é o Yom Tov verdadeiro, vamos continuar fazendo dois Yom Tovim. Por isso continuar fazendo esses dois Yom Tovim? Shal Chomitam. Porque de lá, na terra de Israel, mandaram avisar para os sábios da Babilônia, Hizaru Beminag Avotehem, Beedehem. Tomem cuidado com o costume dos seus antepassados. Continuem fazendo dois dias das festas, mesmo que tenham certeza que o primeiro Yom Tov é o Yom Tov verdadeiro. Por quê? Zimine Gazru Amalchut Zerah. Às vezes, o governo dos Goim vão decretar algum decreto contra o povo de Israel, proibindo estudar a Torá. Beatele e Calcure, temos o receio que o povo de Israel vai esquecer. Qual é o Yom Tov verdadeiro? Como se conta os meses? Que meses tem 30 dias? Que meses tem 29 dias? Que ano tem 13 meses? Que ano tem 12 meses? Etc. E vão se enganar, vão acabar comendo hametz em Pesach, vão acabar fazendo trabalhos proibidos no Yom Tov. Portanto, falamos Hamim, na terra de Israel, mesmo que nesse momento tenha certeza que o primeiro Yom Tov é o Yom Tov verdadeiro, porque sabemos os cálculos. Porque temos um receio que, em certo momento, lá lendo da história, os goim vão decretar contra o povo de Israel, vão atrapalhar esses cálculos. Então falam os Chaim da terra de Israel, continuem com esse mesmo decreto antigo, que é necessário fazer dois dias da diáspora, porque não tínhamos certeza fora da terra de Israel qual é o Yom Tov verdadeiro, continuem com esse mesmo decreto, como uma cerca para não chegarem a se confundirem no futuro. Então fala aqui a Abaye, que se vê dessa Mishnah como Rav, que o motivo que se faz dois Yom Tovim não é um decreto que os Chaim decretaram um dia extenso de 48 horas. É na dúvida. É necessário continuar cumprindo esse costume por causa desse receio que a Gemara falou. Que talvez os goim vão decretar algum decreto. Então tem uma prova como Rav Assi e uma prova como Rav. E como vimos anteriormente que nesse caso também ela é como Rav, que é permitido comer o ovo que nasceu no primeiro dia de Yom Tov da diáspora, permitido comer no segundo Yom Tov, não tem problema. Isso fala que a Gemara vai deixar um novo Dav para novos conceitos. No próximo dia vamos ver a questão, será que é permitido comer o ovo que nasceu no primeiro dia de Rosh Hashanah? Será que é permitido comer no segundo dia de Rosh Hashanah? Não vale a pena aprender o próximo Davo, Ruhadonai, Lam, Amen, Amen.